Então, caras e caros colegas, muito boa tarde a todos.
Mas há alguma correção para fazer? Caros colegas, vamos então dar início à nossa reunião. Estamos as condições reunidas para tal e dou, portanto, por aberta a nossa reunião e passava de imediato ao ponto 1 de informações, e relativamente ao qual vos tenho a informar do seguinte, que houve alteração na composição da nossa comissão, uma vez que saiu dela o Sr. Deputado João Carlos Barreiras Duarte e que passa a ser substituído pela nossa colega Maria Emília Apolinário, que além de passar a efetiva, passa também a vice-coordenadora do grupo do PSD, e felicito-a por essa dupla vitória. E informar-vos ainda que entra como deputado suplente o deputado Paulo Mota Pinto. O ponto 2, ainda no ponto de informações, gostava-vos apenas de vos dar conta, muito rapidamente. Eu próprio, mais os nossos colegas Ricardo Sousa, Bruno Nunes, Nathalie Oliveira e Paulo Ramalho, não estou a esquecer mais ninguém, e o Bernardo Blanco, participámos nos últimos três dias numa deslocação à Roménia, onde tivemos encontros bilaterais. Fomos extraordinariamente bem recebidos pelas duas câmaras do Parlamento. Tivemos uma série de contactos com o Vice-Presidente do Parlamento, com o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, e foi, portanto, uma reunião bastante interessante, quer em termos de recolha de informação, em termos de trocas de ideias, e também por aquilo que nos pudemos ter da percepção do país, que no meu caso concreto era o único Estado-membro da União onde nunca tinha ido e que me surpreendeu pela positiva, em termos, a capital, é claro, não é? Mas, portanto, não sei se algum dos colegas quer adiantar alguma coisa. Como devem calcular, estiveram em discussão essencialmente a questão da Ucrânia, das suas consequências, a questão da vizinhança. Ficámos todos, tenho a certeza, com a percepção da enorme precariedade com que vive a Moldávia. Aliás, ela própria, um Estado precário em qualquer circunstância, mas bastante agravada na atual. E, portanto, tratámos das questões principais da agenda política europeia, portanto, a transição ecológica, a transição energética, a transição digital e... Como? E o espaço Schengen, que é uma questão de grande importância para eles, uma vez que, como sabem, não obstante a Comissão, em sucessivas missões, ter constatado que eles estariam preparados para integrar o espaço Schengen, a oposição da Holanda e da Áustria no Conselho impediu. E, portanto, percebi que, do ponto de vista interno, seria uma grande vitória política darem esse salto qualitativo. Deputado Bruno Nunes, faz favor.
Sr. Presidente, obrigado. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Apenas para referir que considerei, e, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, que a reunião foi bastante profícua e não queria deixar de deixar passar a oportunidade, passa a redundância, de também fazer um agradecimento na Comissão aos serviços e a todos os técnicos do Parlamento que nos assessoraram nesta viagem, que foram incansáveis com os voos, com o hotel, com a necessidade e com a determinada altura percebermos que poderíamos perder ali um dos voos de escala, e foram incansáveis todos os trabalhadores do Parlamento que estiveram a assessorar a nossa viagem, deixar uma palavra de apreço pelo trabalho deles. Obrigado.
Obrigado. Pronto, e em termos de apreço, eu também queria manifestar o apreço à delegação pelo seu comportamento impecável e pelo elevado nível das intervenções e pela complementaridade das mesmas. acho que, do ponto de vista da diplomacia parlamentar, cumprimos a nossa obrigação. Passaria então ao ponto 2 da ordem de trabalhos, que tem a ver com o escrutínio das iniciativas europeias, e dava a palavra ao nosso colega Ricardo Sousa. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Na impossibilidade de deliberar por falta de quórum, remete-se a listagem referente à semana de 2 de março a 8 de março, uma listagem com 15 iniciativas, das quais se sinalizam 4 para conhecimento às respectivas comissões competentes em razão de matéria. Muito obrigado.
Deduzindo que não há objeção a esta proposta, eu, portanto, ponho formalmente à votação, portanto, quem vota contra, quem se abstém, a lista foi aprovada e procederemos de acordo com o que foi proposto. E passaria então ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, que foi aquele que motivou esta reunião de hoje e a esta hora, e que tem a ver com a discussão e votação do questionário para o 39º relatório bianual da COSAC. Como sabem, cada presidência escolhe temas e faz um questionário sobre esses mesmos temas que são postos à concessão dos diversos parlamentos. Aqui a nossa prática tem sido, os serviços e eu próprio procuramos dar a resposta, apresentamos essa proposta e, se ela for validada, será transmitida. Foi fixado um prazo para apresentação de alterações, não creio que tenham chegado muitas. Deputado Rosário Gamboa tinha pedido primeiro, darei a seguir à Catarina. Estou a seguir a ordem apenas do pedido de inscrição.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentos a todos, às senhoras e aos senhores deputados. Tal como o Sr. Presidente acabou de dizer, o trabalho que nunca será demais levar dos nossos serviços, que fizeram aqui um trabalho de pesquisa, sinalizando constantemente todas as iniciativas, as participações que foram feitas. O primeiro registro que eu gostava de fazer nota era não só este agradecimento, mas também o reconhecimento do trabalho feito nesta Comissão sobre a sua liderança. De facto, temos cumprido com um conjunto de trabalhos, de iniciativas, de fiscalização, de debate, de escrutínio, o que só nos pode encher a todos de orgulho, porque é aquilo a nossa missão e estamos, de facto, a conseguir cumpri-la. Depois tenho aqui um pequeníssimo pormenor. De acordo, não comigo, mas com os nossos serviços, a quem eu também agradeço, há aqui uma pequena retificação no ponto 1.4, no primeiro capítulo, ponto 1.1.4. Nós encontramos nos nossos serviços também uma COM de 2020-591 sobre as energias renováveis, que na altura quem fez este parecer foi o Sr. Deputado Bruno Dias, que acabou de sair do PCP. E depois também encontramos aqui uma outra iniciativa, uma COM 2022-156, no âmbito das energias, das emissões industriais, que foi feita por o deputado Rui Lage. E estas, foi feito o escrutínio e não a discussão aqui na Câmara. Foi feito só o escrutínio. E se entenderem, eu sugeria que se acrescentasse aqui neste ponto também uma cruzinha, onde se diz escrutínio, e temos mais um objetivo que estamos a cumprir. E muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado. Eu, de qualquer modo, devo confessar que quando trabalhámos conjunto nisto, questionei várias vezes, porque me custava muito estar a dizer que o nosso Parlamento não tinha discutido o pacote Fit for 55. Mas, digamos, a avaliação que os serviços tinham feito é que, de facto, tal não tinha acontecido. E até admitimos que isso pudesse ter sucedido, por coincidência com o período da dissolução do Parlamento, porque era estranho que, de facto, não tivesse sucedido. Mas se assim for...
Deixar fazer aqui, antes da Sra. Deputada Catarina falar, está aqui um pequeno ainda outro pormenor, que os nossos serviços foram muito rigorosos, que no ponto 2.3 nós até tínhamos mais uma cruzinha a pôr, que de facto foi um processo que, quando veio aqui, já tinha caducado o prazo, porque senão também tínhamos aqui mais uma COM no último ponto, no último item do ponto 2.3, por isso reforçar que de facto temos trabalhado.
Catarina Rocha Ferreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar todos os presentes. Além de subscrevermos as propostas de alteração e os agradecimentos aos serviços, vinha pôr à consideração aqui uma alteração também no ponto 2.6, onde é dito quais são os comitês do seu Parlamento que são responsáveis pelos assuntos relacionados com as sanções. E está assinalado o Comitê de Negócios Estrangeiros e não o nosso. Eu julgo que deviam estar os dois comitês assinalados, porque quando vêm resoluções relacionadas com as sanções, somos nós aqui que deliberamos. Quando as sanções vão aos Conselhos Europeus, também somos nós aqui que deliberamos. Portanto, a minha proposta era que estivessem os dois comitês aqui sublinhados. Salvo melhor opinião, obviamente.
Acho que eu, portanto, a proposta dos serviços ao terem colocado esta comissão é porque esta a comissão competente é a razão da matéria. Mas eu não me ocorre também muito que tivéssemos feito aqui algum debate muito estruturado sobre a questão das sanções. Não é? Pois. Como? A questão foi não termos conseguido identificar o momento em que isso tivesse acontecido, não é? Quer dizer, talvez num debate geral, sobre, mas quer dizer, não discutimos aqui nenhum relatório, não, nenhum parecer, nenhum ponto da ordem do dia onde este assunto tivesse sido inscrito. Acho que é essa a razão. Mas também posso...
Eu recordo-me de um projeto de resolução, pelo menos do LIVRE, relacionado com as sanções à Rússia, que foi aqui debatido há uns meses atrás, por exemplo.
Pronto, se esse é um facto objetivo, quer dizer, a mim pessoalmente... Quanto mais respostas positivas dermos, melhor ficamos todos na fotografia, não é? Mas também não queria ser acusado. Pois. Então, mas estivemos em conexão, portanto, ela apareceu, sim senhora. Pronto. Pergunto se há mais alguma sugestão ou recomendação. Portanto, não parece ser o caso e parece-me também ser relativamente consensual que devamos acolher as duas, não é? Uma vez que temos, foram apontados factos objetivos que sustentam esta resposta, neste último caso, ainda que em conexão com outra comissão, mas foi em conexão, estiveram as duas. Então, se estiverem de acordo, não havendo outros pedidos de intervenção, poria à votação o projeto apresentado com as emendas que, entretanto, lhe foram acrescentadas hoje aqui. Quem vota contra, faz favor de se manifestar. Quem se abstém? Portanto, foi aprovado e assim concluímos o ponto 3 da nossa ordem de trabalhos. Depois temos o ponto 4, que são outros assuntos. Normalmente usamos para dar conta dos nossos trabalhos futuros. Só para vos lembrar rapidamente que na próxima semana, dia 15, peço desculpa, dia 15 é hoje, na próxima semana, dia 21, teremos às 16 horas a nossa reunião ordinária. No dia 22 teremos o debate de pré-conselho em plenário com a presença do Primeiro-Ministro, que foi hoje decidido na Conferência de Líderes de manhã. No dia 23 e 24 terá lugar o Conselho Europeu. Nos dias 26 e 27 terá lugar em Lisboa, em Estocolmo, a cooperação interparlamentar no que diz respeito à Europol, portanto que terá representantes da nossa Comissão, não é?
Sim, dois. Dois da CA e dois da Primeira Comissão.
Bruno Nunes e...
E
Jorge Seguro Sanches. Pronto, nos dias 27 e 28 terão lugar as jornadas parlamentares do PS, não haverá lugar a trabalhos no Parlamento, razão pela qual teremos a nossa reunião ordinária no dia 29, quarta-feira, às 11 horas, como já tínhamos aqui deliberado, com a presença do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus para fazer o pós-conselho e temos ainda uma reunião ordinária para... tratar do nosso próprio expediente. Propor também à vossa consideração a grelha para a reunião com o Estado de Estado, propunha a grelha igual àquela que temos usado noutras audições similares, que é a grelha dos 70 minutos, isto é, 10 minutos iniciais para o membro do Governo, 5 para cada grupo parlamentar, o que dá 70 minutos, mais 1 minuto e meio para todos os deputados que quiserem numa segunda ronda, e portanto com as respostas da segunda ronda do Estado de Estado igual ao somatório dos tempos usados pelos deputados. Portanto, se estiverem de acordo com a aprovação da grelha, dou por encerrado também os outros assuntos e passava ao último ponto da ordem de trabalhos, tem a ver com a aprovação da ata número 45 do dia 1 de março e pergunto, como é habitual, se alguém tem algo a propor, a suprimir, a corrigir. Se não for o caso, ponha à votação. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar. Quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade e, com a sua aprovação, concluída a nossa reunião de hoje. Agradeço a vossa presença e a sempre útil participação. Muito obrigado.